Bezat Hashem, Menchal Daf Tzadik Beit, Amud Alef, 8 linhas. De cima para baixo, começamos uma nova Mishnah. Essa Mishnah, diferente das Mishnahs anteriores, começa a tratar sobre o aspecto moral da agressão que a pessoa fez ao seu companheiro. Até agora, aprendemos que a pessoa que agrede o seu amigo tem que pagar 5 taxas pela ruindade, pelo trauma que ele causou para o outro, pelo prejuízo, pelo trauma que o outro passou. Agora fala a Mishnah, fala Pishonoteno, mesmo que ele vai pagar a vergonha que o outro passou, como a gente aprendeu na Mishnah anterior, ele só vai ser, isso não é o bastante para ele ser perdoado, ele tem que também ir pedir desculpa para o outro, e somente então vai ser considerado que realmente ele limpou sua barra, Shinemar. Aprendemos isso do Pasuk. Fala o Pasuk. A Torá nos conta quando Abraão Avinu foi para Mitzray e ele ficou com medo que os egípcios iam ver a beleza da sua esposa, da Sará, iam acabar matando o Abraão Avinu, que era o marido dela, para pegar ela como esposa. O que, que ele fez? Ele falou que ela não era a esposa dele, falou que ela era a irmã dele. Então, os egípcios não mexeram no Abraão Avinu e pegaram a Sará para o Avimelech, para o rei de Mitzrayim. A Torá relata que Deus trouxe uma praga naquela noite para o Avimelech e para toda a casa do Avimelech, como a gente vai ver na continuação da Gemara. Então, Avimelech reza, Deus fala para o Avimelech, você está sendo punido por ter pego a esposa do Abraão Avinu. O Avimelech fala, você não pode me castigar, eu sou inocente, eu não sabia que ela era esposa dele, eu achei que era irmã dele. E aí realmente Deus fala, devolva a mulher para ele e fala para ele rezar para te curar. A gente vê que não basta somente devolver o prejuízo, precisa também pedir desculpas. Continua a Mishnah e fala, o Minayim Sheim lo machalo shuachzari. Aprendemos também que se a pessoa que foi agredida, depois que o outro vem pedir desculpa, ele tem que desculpar. E se ele não desculpa, ele é considerado uma pessoa de mau caráter. Shenemar, como diz o Pasuk, foi para Avraham Elohim, verapé Elohim et Avimelech. Como o Pasuk conta que o próprio Avraham rezou para Deus, para ele curar o Avimelech, uma vez que o Avimelech veio pedindo desculpas. Vemos que a pessoa que o outro vem pedir desculpa, ele tem que desculpar e não negar. Continua a Gemara e traz uma outra lei, a Mishnah traz uma outra lei. A pessoa que vem e fala para o seu companheiro, olha, me segue, quebre meu braço, quebre meu pé, e outro vai e agrede ele, ele vai ter que pagar por isso. Isso que o outro falou não permite ele de agredir. Alminat liftor chayav, mesmo se a pessoa falou, olha, você pode me agredir, eu não vou te cobrar, mesmo assim, ele não está isento, e se ele agrediu, ele vai ser punido por esse ato. Porém, kara et ksuti shavar et kadi chayav, alminat liftor patur. Se ele vem e diz, rasgue a minha roupa, ou quebre o meu barril, se ele falou somente essa frase e outro foi e quebrou, ele vai ter que pagar. Mas se ele falou, olha, pode quebrar que eu não vou te cobrar o dinheiro, nesse caso, já que é algo monetário, ele pode abrir mão e ele não vai poder cobrar o dinheiro do outro. Porém, isso com relação a ele mesmo. Porém, se ele vem e diz, olha, rasgue as roupas de uma outra pessoa, ou agrede uma outra pessoa, tanto se ele agrediu ele fisicamente, tanto ele rasgou as roupas dele, já que se trata de uma outra pessoa, ele vai ter que pagar por isso, porque o fato que o primeiro falou, vai e faça isso, não isenta ele do pagamento, já que ele que causou o prejuízo para o outro. Vimos nossa Mishnah, então, que a pessoa, não basta a pessoa devolver e pagar pelo que ele causou, ele tem que também pedir desculpa. O mesmo aprendemos numa braita. Darabanan, fala a braita, koleru shamru dmei boshto. Todos os valores enumerados na Mishnah acima, se trata do valor que ele tem que pagar pelo trauma e pela vergonha que ele causou para o outro. Aval tzaro, afilo evi koleru yoche baolam eron imchalo, ativa keshimeno. Porém, a própria pessoa que está ofendida, enquanto ele não pedir desculpa, mesmo que ele dê um monte de dinheiro para ele, mesmo que ele dê uma fortuna para ele, isso não vai bastar enquanto ele não ir e pedir desculpa para a pessoa que ele agrediu. Shenemar, aprendemos isso do Pasuk. Como vimos, Hashem Eshet Aish que não viu, vai para o Badrach, como Deus falou para Avimelech, devolver a mulher para o Avraham Avinu e pedir para ele rezar para ele. Agora, a linguagem do Pasuk é devolva a mulher do Avraham porque ele é um profeta. Pergunta a Agmará, Eshet Navi Bai Adure, Eshet Acher Lo Bai Adure? Porque se ele não fosse profeta, ele não teria que devolver a esposa dele? Por que o Pasuk diz que você vai devolver a mulher já que ele é um profeta? Amar Shmuel Bar Nachmani Amar Rabbi Yochanan, responde Shmuel Bar Nachmani Amar Rabbi Yochanan, Hashevet Eshayish Mikor Makom. Não, você deve devolver a esposa dele de qualquer maneira. Vede que Amar Tragoim Tzadik Tarok, Allohu Amar Achotihi Vehiyam Yavra Achiyu. E agora você está dizendo para Deus, reclamando para Deus que Deus está te punindo, mesmo que você é inocente, já que você achou, ele falou que era irmã dele e ela falou que ele é o irmão dela, você é inocente? Deus responde para Avimelech, sabe por que eu te puni? Navio, porque ele é profeta. Essa é a continuação do Pasuk. O que isso quer dizer? O Kvar Limed, os profetas já nos ensinaram, Arsenai Shebalair, quando um visitante chega na cidade, a gente deve perguntar se ele tinha o que comer, se ele tinha o que beber, assim que devemos receber os visitantes. Ou Aleske Ishto Shalimoto, Ishtechai Achotchai. Ou será que a gente começa a perguntar sobre a esposa dele? É sua esposa? É sua irmã? Ele chegou para Mitzrayim, em vez de perguntarem se ele tem o que comer, começaram a perguntar se essa mulher é esposa ou irmã dele. É lógico que essa maneira incorreta de receber visitantes, isso mostra que os egípcios, se ele dissesse que é a esposa dele, iam matar ele porque eles queriam pegar ela pela beleza. Por isso, Deus está justificando. Eu te puni porque você deveria entender que o fato que Avraham Avinu falou que a irmã dele foi para salvar o seu couro e não foi porque isso era a realidade. Você tinha que entender que ele falou isso só para não matarem ele. Tinha que suspeitar que talvez ela é uma mulher casada, você não pode pegar ela como esposa. E conclui a Gemara. Aprendemos que mesmo os goímos não judeus se tem algo que ele deveria concluir sozinho, raciocinalmente, ele vai ser punido por isso, mesmo que isso não foi dito explicitamente. O Pasuk, ele conta sobre a praga que Deus trouxe sobre o palácio de Avimelech naquela noite. Que Atzor Atzar Hashem, o Pasuk fala que Deus obstruiu o sistema reprodutivo da família de Avimelech. Amra Belezer, Shtei Atzirot Hararu Lama. Por que o Pasuk fala uma linguagem dupla? Atzor Atzar. Ou seja, tem aqui duas obstruções. Qual foi exatamente a praga? Echad Ba'ish, Shichvat Zera. Uma obstrução do sistema reprodutivo do homem. Shtai Ba'isha, Shichvat Zera Verida. E também o útero das mulheres estavam obstruídos, de maneira que eles não conseguiram tirar para fora nem os resíduos do útero, e também, se tinha uma mulher grávida, ela não conseguia tirar para fora o feto, o neném que tinha que nascer. Essa foi a praga para a família de Avimelech durante aquela noite. Essa é a primeira opinião. Bematni Tatana, na Mishnah tem uma opinião diferente. Shtaim Baish, os homens tinham duas pragas. Shichvat Zera, o sistema reprodutivo Vektanim, e também não conseguiam urinar. Shloshá Baishá, já as mulheres tinham três obstruções. Shichvat Zera, também o sistema reprodutivo estava fechado, eles não conseguiam tirar para fora, elas não conseguiam tirar o resíduo para fora. Vektanim, e também não conseguiam urinar. Veridai, também não conseguiam dar luz. Ravina Amar, já o Ravina, a terceira opinião diz, Shloshá Baish, os homens tinham três obstruções. Shichvat Zera, o sistema produtivo, Vektanim, não conseguiam urinar. O Pietabá também não conseguiam tirar as fezes para fora. Arba'a Baishá, as mulheres tinham quatro obstruções. Shichvat Zera, o sistema produtivo estava fechado e não conseguiam tirar os resíduos. Velidá, não conseguiam dar a luz. Vektanim, e não conseguiam urinar. O Pietabá também não conseguiam fazer suas necessidades. Essa foi a praga do Avimelech por ter pego a esposa de Avraham durante aquela noite. Bar Korrech, é uma linguagem, é que Deus fechou todo o útero da casa de Avimelech. Amr de Bele Benai, diziam então os sábios do Beit Midrash de Benai, Afilu Ternegorot Shel Beit Avimelech, Lo Itila Beitzatah. mesmo as galinhas da família de Avimelech não conseguiam pôr os ovos durante essa noite. Amarle Rava Rava Barmari, fala o Rava para o Rava Barmari. O nosso Dava vai trazer vários diálogos entre esses dois sábios. Nossos sábios nos ensinaram que a pessoa que reza pelo seu companheiro, que é uma pessoa que está precisando, eu rezo por ele. Então, se a pessoa que rezou está precisando também disso, ele vai receber isso primeiro. Por exemplo, duas pessoas estão precisando de dinheiro. Ele reza pelo seu amigo, para Deus dar dinheiro para o amigo, Deus acaba dando dinheiro para ele antes de dar para o amigo. De onde aprendemos isso? Amarle respondeu o Rabi Barmari. Dictiva, aprendemos isso do Pasuk, que diz Vashem Shav Etshvut Yov Betparelo Badreel. Deus trouxe de volta a fartura para Yov por ele ter rezado pelos seus companheiros. Daqui a gente aprende. Amarle falou Rava Atamarut Meata Varamina Meacha. Você trouxe uma fonte para este ensinamento, mas eu tenho uma outra fonte de um outro Pasuk para esse ensinamento. Com relação ao episódio de Avraham Avinu com Avimelech, fala o Pasuk vai tvela Avraham Elohim verapé Elohim et Avimelech vedishto veamotav vektiv Hashem pakad et avtzara kasher amar Avraham el Avimelech. Depois que Deus, que Avraham Avinu reza para Deus curar o Avimelech, para ele poder abrir o sistema reprodutivo do Avimelech e ele poder ter filhos, o Pasuk fala que depois disso o próprio Avraham Avinu, que não tinha filhos até então, teve um filho. Aprendemos que o fato de que ele rezou pelo outro, isso trouxe para ele antes. Mais um diálogo entre esses dois sábios. Tem um provérbio que as pessoas falam, um ditado: junto com os espinhos acabam indo as verduras. Ou seja, quando a gente tira os espinhos de entre os pés das plantas, os pés de verduras da plantação, um pouco da verdura acaba sendo danificado também. Amarle respondeu outro. Aprendemos isso do Pasuk, que diz: Lama tariv olai kulchem, pshatem bi neum Hashem. O profeta diz que vocês, o povo de Israel, negaram a Deus. Mesmo que não todo o povo pecou. A gente vê que já que uma parte do povo pecou, todo o povo acabou sendo chamado de pecadores. Amarle atamar mehat, amar amina meacha. Você trouxe uma fonte, eu vou trazer mais uma fonte para esse ensinamento. Arimantem neshvor zutai vokutoyotai. Quando um só judeu desrespeitou o Shabbat, Deus já falou que vocês, o povo, estão desrespeitando as minhas leis. A gente vê que todo o povo acabou apanhando por causa de uma pessoa ruim que estava no povo. Amarle Rava Barmari, mais um diálogo entre eles. Ktiv, o miktze echav lakach hamisha anashim. O Pasuk conta que Yosef, quando ele veio apresentar os seus irmãos perante o faraó, ele pegou os cinco, que eram os cinco mais fracos, para que o faraó não pegue eles como soldados. Malino, quem são os cinco mais fracos? Hamisha Amalei, Achim Amalei. Yohanan respondeu outro nome de Yohanan. O Tancho Kupurubu Shemot. São aqueles cinco que a gente vê que quando Moshe Rabbeinu deu bênção para o povo com relação a essas cinco tribos, Moshe Rabbeinu falou duas vezes o nome deles. Isso nos indica que eles eram mais fracos. Então a Barakat tinha que ser mais forte, tinha que abençoar eles com mais intensidade, porque eles eram mais fracos. Com relação a tribo de Yehudá, também a gente vê que aparece o nome duas vezes, mesmo que Yehudá é das tribos mais fortes. Amarlei respondeu outro, Lemiltei Hudihpal. O fato que Yehudá foi citado duas vezes tinha uma necessidade especial. Qual que era a necessidade? Kodama Rav Shmuel Bar Nachman, que falou Shmuel Bar Nachman em nome de Rabbi Yonatan. Mas ele teve que ir ao Venho Alamut Veim e Tavim Spar Vezot Liudá. O Moshe Rabbeinu, ele abençoa o Reuven e diz logo Vechen Yudá, assim também para o Yehudá. Por que o Pasuk compara a bênção de Reuven com a bênção de Yehudá? Explica o Midrash. Nos 40 anos que o povo andava no deserto, os ossos de Yehudá, todos os corpos das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacob, foram trazidos juntos com o povo do Egito para a terra de Israel. Todos foram trazidos dentro dos caixões. Agora, fala que os ossos do corpo de Yehudá estavam não arrumados no caixão, como os outros irmãos, os filhos de Jacó, e sim, os ossos dele estavam todos bagunçados. Até que Moshe rezou para Deus e implorou, dizendo: Amar falar Boshalá, Mikerab Leuven Shiodé, Yodá, o Reuven, ele também pecou, mas ele reconheceu que errou, se arrependeu e foi perdoado. Falou Moshe Rabbeinu: sabe por que o Reuven reconheceu o seu pecado? Foi porque ele aprendeu isso de Yodá. Yodá também cometeu um pecado com a sua nora, com Tamar, como a Torá conta, e ele reconheceu que ele pecou. Uma vez que Reuven viu que o Yodá, que era o grande irmão, reconheceu o pecado, assumiu o erro, então ele também assumiu. Então, o Yodá tem um grande mérito. Imediatamente Deus ouviu a reza de Moshe Rabbeinu e os ossos de Yodá também se arrumaram na forma do esqueleto dentro do caixão. Porém, fala a Agmará, Loav Kamas que ele metiu de Derekia. Nos céus, ainda não deixavam o Yodá entrar no Beit HaMidrash celestial. O motivo de tudo isso era porque o Yodá, quando ele pegou o seu irmão Yosef das mãos do seu pai Yaakov e levou para o Egito, ele falou que se eu não trouxer o meu irmão de volta, eu vou estar excomungado. Assim ele falou para Yaakov Avinu. De fato, ele trouxe o irmão de volta. Mesmo assim, aprendemos que uma pessoa que é excomungada, mesmo que isso foi feito sob uma condição, e ele cumpriu a condição, mesmo assim deve-se anular isso que ele foi excomungado. Por isso, o Yehudá falou que ele vai estar excomungado se ele não trouxer o Yosef, mesmo que ele acabou trazendo o Yosef de volta, ele cumpriu a promessa, mesmo assim ele estava excomungado. E ele então, mesmo no mundo vindouro, não podia entrar no Beit HaMidrash celestial. Por isso, Moshe continua na continuação do passeio que rezando, Veramot Eviyenu. Então, Deus recebeu a reza de Moshe e ele entrou no Beit HaMidrash celestial. Love Adam e Kamri, porém, ele não estava entendendo o que eles estavam falando lá no Beit HaMidrash celestial. O Lumirika no Mitrach Beadei, Rabanan, e também não conseguia debater os assuntos que eles debatiam lá em cima. Continuou, Moshe rezou, Yadav Rav Lo, é a continuação do Pasuk. Moshe rezou para que ele conseguisse entender. Love Asarik Neshmada Libadei Ilkheta, mesmo assim ele não conseguia ainda chegar à profundidade das leis que estavam sendo ditas. Continuou Moshe rezou, Vezer Mitzarav Tiye, que é o fim do Pasuk. Moshe Rabbeinu rezou para que o fato que o Dá foi excomungado, fosse completamente anulado e ele pudesse entrar no Beit HaMidrash celestial. É óbvio que aqui temos aqui conceitos mais profundos, de qualquer jeito, essa é a explicação básica das palavras da Gemara. Amalei Rava le Rava Barmari, mais um diálogo entre o Rava e o Rava Barmari, Mená Milta Damre Inchei Batar Eina, Asla Aniuta, de onde aprendemos, de onde vem o provérbio que as pessoas falam que uma pessoa que é pobre acaba ficando mais pobre. Amarlei Detnan, ele respondeu, aprendemos isso da Mishnah. A Mishnah fala com relação às primícias, os bikurim que eram trazidos para o Beit HaMikdash. Asherim vim bikurim karatot shel zahav shel kesef. Os ricos traziam essas primícias, as frutas, em cestas de ouro e prata. Ve'aniim besalei netzarim shel arav haklufa. Já as pessoas de menos posses traziam numa cesta de madeira o galho da aravá descascado. Hassalim e os pobres acabavam entregando também as cestas para o Kohen, enquanto os ricos só davam as primícias e levavam as cestas. A gente vê que a pessoa que foi decretada sobre ele de ser uma pessoa sem posse acaba também perdendo mais ainda suas posses. Respondeu outro, vou trazer mais uma fonte para esse provérbio. A Torá diz que uma pessoa que foi está impura pela lepra deve-se falar impuro está chegando para as pessoas se cuidarem. A gente vê que quando Deus decreta uma coisa ruim sobre a pessoa, que ele vai estar leproso, vai estar impurificado, ele também vai acabar, tem mais uma coisa que vem junto, que ele vai ser envergonhado para as pessoas, que vão chamar ele de impuro. Amarlei Rava Lerava Marmari, mais um diálogo entre eles. Maná Milta de Amarabanan Hashkem Vechor Bakaitz Empneha Mabuchor Empneha Tziná. Os sábios nos ensinaram que a pessoa deve comer uma refeição, comer pão de manhã, tanto no verão antes que o dia esquente e tanto no inverno antes que esfrie muito. E também as pessoas, tem um provérbio que diz, 60 pessoas correm atrás de uma pessoa que comeu o pão de manhã e não conseguem alcançá-lo. Ou seja, a pessoa que come o pão de manhã, ele fica sadio. Onde aprendemos isso? Respondeu outro directivo, aprendemos do Pasuk, que diz, Amarlei falou outro, vou trazer uma outra fonte para esse provérbio. O Pasuk diz, vocês vão trabalhar para Deus, ao que isso se refere, isso é o Kriyat Shema e a reza que a gente faz logo de manhã. E o Pasuk diz que então Deus vai nos abençoar no nosso pão e na nossa água. Isso nos ensina que logo depois da reza matinal, logo depois da reza de manhã, já deve-se comer o pão e beber água. E o Pasuk complementa e diz, vou tirar toda a doença de você. Ou seja, a pessoa que logo depois da reza matinal já come pão e bebe, ele evita doenças. Vitânia, sobre isso diz a Braita, Mahalá Zumará. A pessoa que come o pão e água de manhã, ele evita essa doença que chama Mará. Pelá cita Satan sobre a Mará, porque o Pasuk fala que a pessoa não vai ter a Mahalá. Esta Mará, e as coisas que acontecem com o corpo da pessoa, isso engloba 83 doenças. Ou seja, a pessoa que vai comer um pão vai evitar todas essas doenças. Mahalá begimatriah, o valor numérico da palavra Mahalá é 83. E a pessoa que come pão e bebe água logo de manhã evita todas essas situações desagradáveis. Mais um debate entre esses dois sábios. Mená, milta de amorabaná, chavrach, kariach, chamra. Quando o teu amigo te xinga e te chama de burro, em vez de discutir, pegue a cera do burro e põe sobre si. Ou seja, não fica discutindo, abaixa a cabeça e deixa passar. De onde aprendemos isso? Amar lei dechtiv, como diz o Pasuk. Vayomregar shifchat sarai, eimize bat, veana telechi vetona sarai, mipnei sarai divertia no chiborachat. O Pasuk fala que Hagar, a serva de Sarai, a esposa de Abraão, fugiu. E aí o anjo pergunta para ela para onde você está indo. E ela diz, eu estou fugindo, você vai de Sarai, de onde você está vindo? E ela responde, eu estou fugindo da minha patroa, a Sarai. Ou seja, mesmo que naquele instante ela já estava fugindo, ela já não pretendia mais ser serva da Sarai. Uma vez que o anjo chamou ela de serva, ela baixou a cabeça e também chamou a si mesma de serva. Amarlei Rava Barmari, mas uma pergunta que fez o Rava para o Rava Marmari, Mená, milta da Amri Inche, milta genade itbech kadim amara. Os sábios falam que a pessoa que tem uma certa falha tem que falar para os outros que ele tem essa falha, antes que os outros apontem esta falha dele. Amara Edertiv, aprendemos isso do Pasuk, que fala, Veomer Avraham Anochi. O escravo de Avraham Avinu, quando ele foi para Padan Aram, ele logo abriu dizendo, eu sou escravo do Avraham, para que os outros não acabem falando que ele é um escravo e acabem desprezando ele. Amare Rav Marmari, mais uma pergunta, Mená milta de Amre Inche, Shpil ve'azi bar avza ve'ene metaifei. O pato, ele é humilde, porque ele anda com a cabeça para baixo, mas os olhos dele estão levantados. Ou seja, mesmo que a pessoa deve ser humilde, ele não tem que abrir mão das suas necessidades. Se ele precisa trabalhar, ou ele precisa estudar a Torá, ele tem que ir e não ter vergonha de ir atrás do que ele precisa. A Marlei, de onde aprendemos? Respondeu outro, aprendemos do pastor que diz, a mulher pediu para os judeus que quando eles forem salvos, para eles lembrarem dela, mesmo que ele era uma pessoa humilde. A Marlei, Rav Barmari, mais uma pergunta do Rav para o Rav Barmari, Menaha milta de Amrei Inche, Shitin tichlei matei lekacha, Dakal chavrei, Shama veloachal. Existe um provérbio que as pessoas falam, que a pessoa que seu companheiro está comendo e ele não come, ele fica muito doente. Ou seja, a pessoa que está numa situação de inveja, isso faz muito mal para ele, tira ele do sério. Amarrei, respondeu outro, aprendemos isso do Pasuk, que diz, ולי אני עבדך ומצדוק הכהן וראה בן אדם שלמה עבדך לא קרה ופרופט הנתן פעלה פרד דוד המלך כי הוא אדוניהו פייז עם גלני בנקצ'י quando ele queria pegar o reinado e não me chamou, a gente vê que o fato que ele estava em inveja, ele foi falar, foi e fez um ato e foi falar com David Amélio. Amarlei, Atamat Meata, Maravina Meata, respondeu outro, vou trazer uma outra fonte para esse provérbio. Veavea, Itzhak, Aola, Sarah, Imo, Veikach, Itlifka, Veitero, Leisha, Veava, Veilachem, Itzhak, Achei, Imo, Veiktivat, Leve, Yosef, Avram, Veikach, Isha, Veshmak, Tura. A gente viu que depois que o Itzhak, filho de Avram Avinu, causou com a Sarah, o Avraham Avinu pegou mais uma esposa. A gente vê que depois que ele viu que fez o Yitzhak, ele também quis casar com uma outra esposa. Amarlei Rava, Rava Barmari, falou mais uma pergunta ao Rava Barmari. Menaha milta de Amre Inche. De onde provém o provérbio? Hamra Nemarei, Tivuta Leshake. Mesmo que o vinho pertence ao rei, a pessoa que serve vinho para as pessoas gostam dele, ou seja, as pessoas gostam mais de quem serve o vinho, mesmo que ele não é o dono do vinho. Amarei dechtiva, aprendemos isso do Pasuk. Vesamachta et adecha alav, lemanish me'un ve'de'un kaladat me'i sel, vektiv Yoshua ben'un maler ruach hochma, ki samach Moshe et adav alav, ve'shmo alav com me'i sel. A gente viu que mesmo que Deus nomeou Yoshua como líder do povo, o povo temia e respeitava o Yoshua somente, justamente pelo fato que o Moshe Rabbeinu, o líder anterior, que falou que ele vai ser o líder, mesmo que tudo veio de Deus. Mesmo assim, já que Moshe Rabbeinu que dava para o povo as necessidades, gostavam, eles preferiam o que o Moshe Rabbeinu falou, que ele vai ser o próximo líder. Amarei Rabbeinu Amarmari, mais uma pergunta. Mená, Mita de Amre Inche, da onde vem o provérbio? Kalva Bekafnei Galali Mivla. O cachorro, quando está com fome, pode comer até mesmo pedras. De onde vem esse ditado? Respondeu um outro detetive, como diz o Pasuk. A pessoa que está com muita fome, mesmo pessoas coisas amargas, se tornam doces. Mais uma pergunta que ele lhe fez. Esse ditado, uma tamareira ruim, ela cresce junto com as árvores que não são frutíferas. Ou seja, pessoas ruins, uma pessoa que está com outras pessoas, numa turma de pessoas ruins, ela também deve ter mau caráter. Amarlei, respondeu outro, Devar Zé, este ditado, esse conceito, que uma pessoa que está num habitat com pessoas ruins, ele também se torna uma pessoa ruim. Ketuv Batorá, está escrito na Torá, Shanui Benvim, e a gente vê também que isso foi trazido nos profetas, o Mushurash Bakhtuvim, e também nos Ktuvim, esse conceito é trazido, Vetran Matnitin, e também ele é citado no Mishnah, Vetanina Vebraita, e também na Braita ele foi citado. E a Gemara explica, Ketuv Batorá, a gente aprende isso de um pasuk da Torá, Dichtiv, como fala o pasuk, Vaelech Esav Ishmael. O pasuk conta que o Esav foi procurar uma esposa justamente com Ishmael. A gente vê que uma pessoa que tinha mau caráter foi procurar uma esposa com as pessoas de mau caráter. Shalim Benvim, assim também nos profetas, Dichtiv, como diz o pasuk, Vaitlaktu Eliftach Anashim Elikim. O Iftach, que era uma pessoa que era, tinha mau caráter, ele se juntou com pessoas baixas. Vaimo. O Mushurash Bakhtuvim também nos Ktuvim, nós vemos isso, Dichtiv, como diz o pasuk, Kol Ofre Menosh Kol Bnei Adam Ledomero. Assim como as aves ficam entre suas famílias, assim também as pessoas ficam com as pessoas do mesmo caráter. Talmud Nitin, esse conceito também foi citado na Mishnah. Korom Chubar Latame Tame, Korom Chubar Latame Tame. A Mishnah fala sobre os utensílios impuros. E a Mishnah fala que se tem, por exemplo, uma alça de um utensílio, já que ela está presa a algo impuro, ela também está impura. A gente vê que a pessoa que se junta com pessoas impuras, ela se torna impura. Vetanina Labraita, assim também vemos uma Braita. Lebrezeromer, Lorchina, Malach, Zerzir, Etzelor, Revim, Preixeu, Minó. Uma ave chamada Zarzir, ela vive junto com uma ave chamada Orev, já que os dois têm o mesmo caráter. A gente vê que pessoas que vivem juntos tendem a ter o mesmo caráter. Por isso, pessoas que estão numa turma de mau caráter também foi influenciado por eles. Amarlei Rava Rava Barmari falou mais uma coisa, perguntou Rava para Rava Barmari, Mená, Milta de Amre Inche, Karit Haverech, Vronach Rami Guda Rava Shadebei. Quando você adverte o seu amigo que ele está tendo um comportamento errado e ele não quer te ouvir, jogue sobre ele uma parede. Então a gente aprende isso. Amarlei, aprendemos isso do Pasuk. ianta da tica brota alta, meto uma terra de herói. Deus fala pro povo depois que o povo pecou: já que eu disse para vocês se purificarem e vocês não o fizeram, agora vocês não vão mais poder se purificar. A gente vê que depois de advertir, a pessoa não quer ouvir a advertência, a gente tem que ser mais duro. Amarlei Rabar Rabar Mari, mais uma pergunta que ele fez: Hamilt Damre Inti, Beira de Chatit Minha, Lotash de Meikala, da onde aprendemos o ditado que diz: não jogue uma pedra no poço do qual você bebeu? De onde provém esse provérbio? Amarlei, respondeu o outro: Dirtiva, aprendemos isso do Pasuk, Lotatev Adomik, Achicha, Ovrotev Mitzik, Gareta Bebetotó. Deus diz para a gente não afastar e sonegar um mitzri, um egípcio que vem se converter, não devemos negar ele, já que nós fomos, vivemos, já que nós fomos visitantes, vivemos na terra do Egito. Nós vemos que já que a gente viveu lá uma época, a gente não pode virar as costas para os egípcios, mesmo que fomos escravos lá. Da mesma maneira, não podemos deixar de ser gratos para o poço do qual bebemos. Amarlei Rabar Rabar Mari, mais uma pergunta que ele falou: Menaha Milta de Amre Inche, Idalit Dora Dalina Veilo Lo Dalina. Existe um ditado que diz o seguinte: se você levantar comigo essa caixa pesada, eu levanto. Se você não levantar comigo, eu não levanto. Ou seja, a pessoa não quer pegar um risco sozinho. Amarlei, respondeu outro: Dechtiva, o problema precisa de um pasuk. Como diz o pasuk, foi Amarlei a Barak, Interchimi Velachti, Velotrechimi Velachti, o Barak. O general do exército falou para o profeta Dvorá: se você vier comigo para a guerra, eu vou ir. Se você não vier, eu não vou ir. Ele não quer pegar o risco se ela não vier com ele. Amarlei Rava Rabar Mari, mais uma pergunta que ele lhe fez: Mená Mita Damre Inti, da onde vem o provérbio Kadhavina Zutrei Legavrei, Racha de Kshisha Ledardaki? Quando a pessoa é jovem, chamam ele de adulto, e quando ele é adulto, chamam ele de criança. De onde vem esse provérbio? Amarlei, ele respondeu: Mei karaktiva shemalach lifnehem yomah, lemudenan lakotam derech, pralamud esh leir lehem. O pasuk, no começo da jornada do povo de Israel no Egito, no deserto, o pasuk fala que Deus, próprio Deus, ia na frente do povo, de dia e de noite. O Basoftif, porém, na continuação, depois que o povo pecou, o Pasuk fala: eu vou enviar o meu anjo, o mensageiro de Deus. Depois, quando o povo era jovem, ele tinha muito potencial, Deus ia na frente. Depois que o povo pecou, então Deus mandou um enviado. Da mesma maneira, tem pessoas jovens que elas são muito honradas porque elas têm um grande potencial, mas depois que elas se tornam velhas e não aproveitaram o potencial, elas acabam sendo menos honradas. Kol Tuv, até o próximo.